Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
O Outubro Prateado nos convida a refletir sobre a importância do envelhecimento saudável e um dos aspectos fundamentais para garantir qualidade de vida na terceira idade é o cuidado com a coluna. A perda de mobilidade é um dos maiores desafios para os idosos, mas ela pode ser evitada ou amenizada com práticas adequadas ao longo da vida. Com o avanço da idade, a coluna exige a atenção redobrada para garantir a manutenção da independência e a prevenção de dores e problemas posturais. Quem vai nos guiar nessa conversa é o especialista Juan Aquino, que vai falar sobre dicas de prevenção, tratamentos e exercícios que podem ajudar a garantir uma velhice ativa e sem dores. Aqui nós damos o nosso bom dia, Juan. Seja bem-vindo mais uma vez à programação aqui da Rádio de Janeiro, Amanhã na Rio, para conversarmos um pouco mais sobre esse assunto. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos.
Tudo ótimo, Juan. Mais uma vez, muito obrigado por ter parado aí um pouquinho das suas atividades para poder conversar com a gente. E eu queria te perguntar a primeira pergunta que eu queria te fazer, na verdade, Juan, é o seguinte: por que que a saúde da coluna é tão importante para manter a mobilidade durante o processo de envelhecimento, Juan?
Perfeito, excelente pergunta. Basicamente, a saúde da coluna é muito importante porque ela é a principal queixa ortopédica e a segunda principal maior causa de afastamento e de aposentadoria precoce no mundo, perdendo apenas para a depressão. Então a gente tem que cuidar para não ficar com essa limitação no nosso dia a dia.
Dados importantes, hein? Você falou que é a segunda, depois da depressão, a segunda maior causa de afastamento, é isso?
É, de invalidez precoce. Invalidez de aposentadoria precoce, digamos assim, né?
Que loucura, gente. Bom, agora, quais são os principais problemas de coluna que podem surgir à medida que a gente vai envelhecendo? E como é que a gente pode fazer para preveni-los, Juan?
Então, os principais problemas são a hérnia de disco, o bico de papagaio, que é o desgaste no disco intervertebral, que é o amortecedor da coluna. E para prevenir isso daí, normalmente a gente tem que fazer o trabalho de fortalecimento muscular, atividade de academia mesmo, associado a atividades de cardiovascular, como se fosse uma corrida, um pedal e natação também, que é muito importante.
Agora, como é que o estilo de vida, né, que você acabou de falar agora, de natação, de corrida e tudo mais, como é que o estilo de vida pode influenciar nessa saúde da coluna ao longo do envelhecimento, né? Muita gente sabe que hoje existe o sedentarismo até por causa das questões de celular na mão, facilidades, né, onde que você possa, de repente, ficar não tão posturado. Por exemplo, eu estou conversando contigo aqui e eu estou agora que você está falando comigo, eu estou me posturando na cadeira, mas de uma forma geral a gente acaba se esquecendo de ficar posturado, né? A gente lembra quando fala sobre o assunto. Mas como é que hábitos como sedentarismo ou postura inadequada podem acelerar ainda mais esse problema, Juan?
Sim, é perfeito. Isso aí tem todo sentido. Isso é comprovado cientificamente, que o sedentarismo é uma das piores causas de uma progressão do envelhecimento em relação ao desgaste da coluna. O hábito de tabagismo, que a gente está reduzindo bastante, tem várias campanhas para isso, ele também influencia em relação ao desgaste na coluna. O sedentarismo é uma má postura também, porque um dado simples que o pessoal não desconhece é o seguinte: a nossa cabeça, por exemplo, ela pesa 5 quilos. Quando a gente inclina o pescoço para frente, a gente normalmente inclina para 40 graus, 60 graus, né? Uhum. Que é para ficar mexendo no celular, essa cabeça passa a pesar 30 quilos. Isso sobrecarrega muito a musculatura e a articulação na parte do pescoço, na parte cervical. E você fica com uma dor crônica, às vezes a dor irradia para o braço. Isso é muito importante evitar e ter uma postura de uma forma inconsciente para você ter um hábito postural correto e evitar a progressão desse desgaste na coluna ao longo da vida.
Impressionante, 30 quilos a cabeça inclinada para frente, eu nunca tinha escutado sobre esse assunto, para mim é realmente novidade, e creio que também para os nossos ouvintes. Agora, qual a importância da fisioterapia ou acompanhamento de profissionais de saúde, Juan, para prevenir ou tratar esse problema de colunas, mais especificamente em idosos?
Perfeito, a fisioterapia é um aliado fundamental, inclusive é quem mais vai acompanhar o paciente que precisa de um tratamento, que 90% das vezes, 95% das vezes é conservador. Tratamento de alterações na coluna é não cirúrgico, que é o conservador. É aliado com medicamentos, junto com a fisioterapia, basicamente. Eles atuam manipulando, alongando, reduzindo a dor, aumentando o espaço do disco para ver se ele progride menos esse desgaste, né? Uhum. E os profissionais, eles são, como têm essa experiência na coluna, eles têm um resultado muito positivo. e obviamente aliado a um tratamento, um diagnóstico médico, uma conduta médica para você ter um caminho correto para caminhar nesse tratamento. O passo tem esse que às vezes demora, mas às vezes fica mascarando, procurando alguns médicos que não são muito focados na área e acaba que perde um pouco do tempo, né, para tratar direitinho.
Agora, falando para quem está em casa, né, existem algumas adaptações que podem ser feitas em casa para facilitar o dia a dia e reduzir também o risco de quedas e problemas relacionados à coluna, Rua?
Sim, com certeza. É como se fosse... O medo nosso em relação à queda no idoso, principalmente, é quando o idoso ele está associado à osteoporose, que é o osso fraco.
Sim.
E normalmente dá problema no quadril, fratura de quadril, fratura de punho, ombro e coluna, né? E a gente tem que evitar ter tapete que escorrega em casa, botar aqueles apoios em banheiro para o idoso se apoiar.
Sim.
Em relação à escada, tem que ter apoio também, tem que ter um batente para a pessoa não cair. E quando for fazer trabalho manual em casa, que tem muita gente que gosta de ficar na autonomia, o idoso não quer ser ajudado por ninguém às vezes, e a gente entende isso, fazer algum trabalho com escada, algum trabalho na cozinha, tem que tomar muito cuidado para não fazer isso de uma forma inconsequente, que às vezes, infelizmente, tem acidente, e a maioria acontece em casa, na cozinha, na varanda, no telhado, entendeu? E pode dar coisa grave.
Agora, puxando para a questão da alimentação, como é que ela pode ajudar? A alimentação e o peso corporal, elas vão impactar na saúde da coluna e essa mobilidade durante o envelhecimento?
Sim, perfeito. A alimentação saudável é uma das bases, né? Um dos pilares em relação a tudo que é relacionado à qualidade de vida. E na parte muscular, osteomuscular, esquelética, que é a ortopedia, também trabalha, funciona da mesma forma. A gente tem hábito saudável de se alimentar de uma forma equilibrada, evitando os excessos, assim, uma forma muito genérica, né, que a gente não vai entrar no mérito de os nutrientes, os macronutrientes, os micronutrientes, mas uma alimentação balanceada, com carboidrato, com salada, com carne branca, carne vermelha, com queijos, e em relação às bebidas, evitar o álcool em excesso também. Isso tudo vai acabar tendo uma consequência de manter um peso corporal ideal, que vai evitar a sobrecarga na coluna, especificamente. E isso é fundamental para várias coisas também.
Entendi. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta também relacionada a como se posturar, né? Porque, vamos supor, estou aqui falando que eu tenho 49 anos. E a gente sabe que, dependendo da situação, a gente, para se posturar novamente, dependendo da idade, fica mais complexo. Não é mais complexo, mas é uma questão de costume já durante o longo da vida a gente não ficar posturado. E como é que a gente faz para vencer isso, né? Por exemplo, a partir de agora, eu quero me posturar de uma maneira melhor. Como fazer isso, né? Talvez seja a pergunta de muita gente que está em casa também. A partir de uma certa idade, ou então, se já atingir uma idade que não tem muito mais jeito, só vai poder amenizar. Tenta elucidar para a gente como ficaria essa situação, por favor.
Isso aí é uma pergunta bem corriqueira também, é uma questão que todo mundo tem muita dúvida. E é muito boa pergunta. É o seguinte, a gente, como ideal em relação à postura, na cadeira, por exemplo, a gente no computador, é ficar normalmente 90 graus. É o joelho dobrado 90 graus. É o retinho do quadrado, basicamente. Você apoiar o pé no chão, deixar a altura da cadeira na altura que permite ficar com o joelho bem retinho, igual um quadrado, formando um L.
Sim.
Na coluna lombar, da mesma forma, e colocar as costas bem apoiadas na cadeira. Isso serve também para o sofá. Que o pessoal também fica muito tempo no sofá, ou alguma poltrona, e se tiver algum desnível, você coloca alguma superfície embaixo no pé para melhorar esse desnível, ou então até nos glúteos, né? Você senta em cima de algum travesseiro para melhorar essa angulação, para ficar bem retinho. Que o ideal é ficar retinho em relação ao pescoço, colocar alguma almofada aqui no pescoço, para você não ficar totalmente com a cabeça para trás, ou então ela muito para frente. Aí tem que deixar ela um pouquinho mais dobrada. É basicamente assim.
Perfeito, gente. Eu conversei aqui com o Juan Aquino, especialista, falamos sobre o outubro prateado, né, que vai falar sobre essa questão, refletir um pouco mais sobre a importância do envelhecimento saudável. Juan, pra gente, trouxe várias informações importantes. Juan, mais uma vez, muito obrigado por ter participado conosco aqui em mais uma entrevista dentro do nosso Manhã na Rio, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Eu queria que você deixasse, por gentileza, seus contatos para os nossos ouvintes entrarem em contato, poder assistir um pouco mais de suas palestras, por favor.
Claro, eu que agradeço, uma semana abençoada a todos aí.
Para nós.
Procurar no site, o site é drjuanaquino.com.br, o Instagram é dr.juanaquino_coluna, E fica à disposição aí para quem precisar de qualquer coisa, a gente está aqui às ordens. Muito obrigado.
Tá certo, doutor Juan. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos atendido. Desejo um bom dia, uma ótima semana.
Igualmente. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado, querido. Ó, o doutor Juan Aquino conversou com a gente, falando sobre essa questão do outubro prateado.